Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
13 horas mais 8 minutos, boa tarde para você. Segunda-feira, 5 de junho de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltão. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Com as participações de Celso Lazzarini, Beto Riolão, eu sou Ricardo Silveira e até as 14 horas estamos juntos aqui nas ondas da Super Rádio União. Hoje iniciando um pouquinho mais tarde, né, em razão do acidente que estamos acompanhando há pouco lá na SC-135, quilômetro 9, uma buraqueira impressionante ali nessa SC-135. Ele não tem como não acontecer acidente mesmo, né? Dentro de alguns instantes, o portal vevale.com.br, as imagens que fizemos há pouco lá na SC-135, por isso pedimos até desculpas a você ouvinte, já justificando este nosso atraso aí no início da programação esportiva.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Aqui destaque para a vitória do Porto ontem no Campeonato Catarinense. Rodada do Campeonato do Baú define classificados à próxima fase. Muitos gols em rodada cheia do campeonato no Centenário de Porto União. Também destaque para o Campeonato Varziano de Futebol. Acompanhamos no sábado os jogos da categoria veteranos. Também informações das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Beto Riolon, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa segunda-feira, como diria o poeta, antes tarde do que nunca, né, Beto? Boa tarde.
É, antes tarde do que nunca, exatamente. Boa tarde, Ricardo. Mas a 135 está pior que a defesa da Juventus, viu?
É, complicado.
Tem de buraco,
Meu Deus do céu, impressionante.
Boa tarde ao Celso Lazzarini, boa tarde também ao Dudu Guerreiro. O nosso amigo Valdir Guelli hoje está contente. Não perderam no final de semana, já é alguma coisa, né? Um abraço também à dona de casa, empregada doméstica, que está nos acompanhando. E claro, o amigo onde estiver aí curtindo o melhor do esporte. Bom, meu destaque, Ricardo, é, na realidade, hoje que nós vemos uma equiparação, vamos assim dizer, né, do que diz respeito aos clubes brasileiros, Celso. Nós vemos aí que hoje você vê os resultados aí 1-0, 2-1. Dificilmente você vê um 3-0, 3-1. Né? Então nós vemos aí o nivelamento que está hoje o futebol brasileiro dentro da Série A, vamos assim dizer. As outras competições, você sabe que tem altos e baixos, porque depende muito de classificação, de gols fora, gols em casa, etc. Mas nós vemos essa equiparação, eu vejo hoje o nivelamento do futebol brasileiro. E para surpresa, muitas equipes da parte de baixo, que são surpresas, e muitas equipes da parte de cima, que também são surpresas. Nós vamos falar a respeito disso na conferência aí do nosso palpitão.
Celso Lazzarini, seu destaque para o giro dessa segunda-feira. Tudo bem, Celso? Boa tarde.
Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, Beto. Boa tarde, Dudu. Boa tarde a você, nosso ouvinte. O meu destaque seria, acompanhando o Beto, a Chapecoense, que ninguém de sã consciência diria que seria hoje na ponta do campeonato. Teve a semana passada, eu até falei na segunda-feira passada, e continua a Chapecoense na ponta do campeonato. Remontou a equipe ontem, mas está aí. Futebol tem essas coisas, como tem as decepções aí que foi, no caso, sábado, Real Madrid e Juventus. Juventus levou 3 gols em toda a Copa dos Campeões e levou 4 no último jogo. Futebol não tem, é difícil acertar, Beto, é muito complicado. Mas o futebol tem essas coisas, não é verdade, Ricardo?
Com certeza. Essas e outras informações agora no Giro do Esporte.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. Para você participar aqui do Giro, telefone 3521-2070. Mandar aquele abraço, confirmar a sua audiência e também divulgar a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. no Giro do Esporte.
Treze horas, 13 minutos, começar o Giro do Esporte dessa segunda-feira, atualizando jogos do SESI, fase municipal, modalidade do futebol 7 livre. A rodada foi aberta no sábado com a vitória do Kerber pelo placar de 4-1 diante da Videplast. Ontem, domingão, foram realizados outros 3 jogos. A Somapar venceu a Madeireira Rockenbach pelo placar de 3-1, a Pormad fez 6-1 diante da equipe do GR Extração e a Fabri Portas Artimóbile venceu a construtora CIM pelo placar de 8-4. Então esses foram os jogos do final de semana do Campeonato de Futebol 7 Livre dos Jogos do SESI. Destaque para a última rodada da fase classificatória do Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo. A equipe da Polícia Militar do Paraná venceu a AB pelo placar de 8-3 na categoria 30 anos. Categoria 40 anos, Contadores Master fez 4-2 na Polícia Militar do Paraná. Com os resultados, categoria 30 anos, Síndico União ficou em primeiro com 14 pontos, em segundo PM do Paraná com 12, terceiro OAB com 11 e em quarto Baú com 10. Dia 10 de junho começam os jogos da repescagem na categoria 30 anos. OAB contra a Câmara de Vereadores de União da Vitória, Baú enfrentando a ABB. Na categoria 40 anos, o Baú terminou em primeiro com 9 pontos. Em segundo, a equipe da ABB com 7 pontos, mesma pontuação do Corpo de Bombeiros de Porto União, que ficou atrás em razão do saldo de gols. Em quarto lugar, a equipe do Contadores Master, com 6 pontos ganhos. Dia 17 de junho, começam os jogos eliminatórios. Baú contra Contadores Master, a ABB contra Bombeiros de Porto União. Treze horas, 15 minutos. Informação importante, Beto, do Bolão aqui do município de Porto Vitória, que é muito forte aqui, não só na região aqui de União da Vitória, como no estado do Paraná e nacionalmente também, né?
Não, exatamente, Ricardinho, nós vemos aí que o Bolão realmente, fora aqui de Porto União da Vitória, parece que está pegando uma raiz muito forte. E o Odair, lá de Porto Vitória, nos ligou agora, inclusive ele faz parte da equipe do Bolão masculino, ligou que Porto Vitória foi campeã de Bolão lá do torneio do Vinho, na cidade de Bituruna. O masculino ficou com a primeira colocação e o feminino com a segunda colocação. Então, realmente, parabéns aí aos amigos de Porto Vitória que participam do Bolão, viu, Dair? Manda um abraço aí para todos os amigos do Giros Aqui Esporte, porque é realmente uma competição para ganhar do Bolão, principalmente de General Cardeiro e de Bituruna, é uma dificuldade muito grande. Então, vocês estão de parabéns aí por conseguir esse torneio do vinho, sendo campeão no masculino e ficando em segundo lugar do feminino.
Ao longo do dia, no portal vvale.com.br, vamos reproduzir também algumas imagens, né, dessa competição de Bolão, a conquista de Porto Vitória. Mandar um abraço aos amigos de Porto Vitória entrando em contato conosco para divulgar as competições esportivas. E você que está acompanhando o Giro, espaço 3521-2070, realizou alguma promoção esportiva, participou de algum evento, destaca para a gente aí o seu resultado, que vamos ter o maior prazer divulgar aqui no Giro do Esporte. 13 horas 17 minutos.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto do esporte.
Rodada movimentada no Campeonato de Futebol 7 no interior de Porto União. Jogos realizados ontem lá no campo da Ervateira Rosbrás. No jogo feminino, Ervateira Rosbrás 3, São Miguel 2. Masculino, Rio dos Pardos 2, quilômetro 8, Pintado 1. Santa Cruz 6, Lança B 1 e Ervateira Rosbrás 3, São Miguel A 2. Esses então os jogos de ontem lá no Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União. Ainda Campeonato de Futebol 7 Livre Centenário de Porto União, rodada do final de semana. Todos os jogos foram realizados lá no módulo esportivo Armando Sarte. Pela primeira divisão, o Clube do Bebidas e Bordeiros empataram em 2-2. O Silco Uniformes fez 4-2 na distribuidora Zanata. O Via Brasil fez 2-0 no Parque Aquático Moro. a Academia JM venceu o Lavacar do Clóvis por 7-3. Pela segunda divisão, Fortaleza 2, Boca Júnior 0, Angel Vez 7, Limitados 1, Bela Vista 3, Tele União 2, Credimissul 5, UTI Campari 2. Rodada do final de semana do Campeonato de Futebol 7 do Centenário de Porto União Infantil. Jogos de ontem lá no campo do Vice King. A categoria 9 a 10 anos, Projeto Jovem Cidadão 3, Cosmos 2. Os demais jogos de 11 a 13 anos. A equipe da Associação Vice King fez 3-0 na Esfinge B. O Clube do Casa A venceu o Estapim 3-1. E o Germano Wagenfir venceu o Chute Inicial pelo placar de 3-2. Esses os jogos de final de semana do Infantil Futebol 7 de Porto União. Basquetebol de Porto União, 100% de aproveitamento no final de semana. Grandes jogos lá no Complexo Esportivo da Uniuv. Falando então do basquetebol, resultados importantíssimos conosco via telefone, professor Jorge Schwartz atualizando as informações. Na semana passada, professor, o senhor já destacou que as classificações já estavam praticamente garantidas, foram confirmadas com autoridade nesse final de semana. Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, meu amigo Beto Rolão, todos os amigos aí da Rádio União. É, foi uma coça, né? 4 jogos, 4 vitórias, né? A Liga Oeste, Sub-15 feminino campeão, Sub-13 feminina vice. Já estamos na semifinal. Liga Planalto Norte, masculino, Sub-13 campeão, ganhou de Videira, e Sub-15 campeão, ganhou de Videira. Portanto, mais uma jornada extraordinária do trabalho de base de Porto União, coisa que já vem há anos, né? Mas que a gente sempre trata com muito carinho. Então agora, hoje eu vou receber a resposta, já está praticamente certo, que é a fase semifinal do Sub-13 e Sub-15 feminino, quer dizer, as duas categorias, duas faixas de idade, devem ser em Porto União, dias 16, 17 e 18 de mês de junho. Já se sabe que o campeão da chave A, lá do litoral, é Joinville. Já se sabe que a vice-campeão da chave B é Blumenau. E me parece que o outro vice-campeão é Piçarra. Portanto, seriam essas 4 cidades, né? Joinville, Blumenau, Piçarra e Porto União, para tentar 2 vagas no Sub-13 e 2 vagas para a fase final. E o nosso basquete masculino também. Eu não tenho ainda, hoje, nesse momento, certeza quem é que foi o campeão da outra chave de lá, quem são os 2 vice. E o Neto, então, no final do mês, 28, 29, por aí, vai numa cidade ainda a ser definida para tentar 1 das 2 vagas nas duas categorias, né? 13 e 15. Aí, como você se lembra, né, Ricardo, a gente foi campeão no passado, Sub-15, então daí nós vamos tentar trazer para Porto União a final. Então vai ser uma jornada também extraordinariamente difícil, porém com boa chance, para a gente ir, se classificar em primeiro, segundo, importa, e trazer a final para Porto União. Então, eu quero agradecer a competência, como sempre, né, do professor Neto, da professora Lunar, eu sou assistente dos dois, coordenador. O presidente do Clube Concórdia também deu a mãozinha no sentido de ajudar a pagar a arbitragem, porque exatamente nesse final de semana, viu, Ricardo, zero o dinheiro, o caixa da PAB, Associação de Pais e Amigos do Basquete. Evidentemente agora temos mais 2 jornadas, até lá a gente vai conseguir aí mais alguma colaboração, vamos pegar alguns empresários, e temos um repasse da Federação Catarinense também, que é de direito, né? Eu acredito que a gente vai conseguir terminar o ano bem. Muito obrigado para todos, a você, inclusive, como sempre, presente, né? Prestigiando, e tem uma coisa que eu estou muito contente, além da reitora lá do Nilvio emprestar o ginásio lá, né? Os pais estão vindo em bom número. Isso é bom para o basquete bom e para o atleta, né, Ricardo?
Jorge. Oi. É o Beto, tudo bem?
Tudo.
Jorge, mas aí um almoço, aí eu tenho certeza que já recupera o caixa novamente, né?
É.
Mas primeiramente, Jorge, parabéns a você. E ontem o Flamengo, certo horário das 11 horas, né, Celso? Um probleminha, né? Agora voltando o Diego, etc.
É, mas veja bem, o Celso até... ainda bem que foi hoje às 11 da manhã, porque nós entramos perdendo 1-0, com muralha no gol, né? O Celso seria titular com o braço esquerdo engessado. Você está brincando, né? Aí voltou o Diego. Aí nós temos tudo para ficar em quinto lugar, né? Agora, se o Conca, né, tiver bom daquela contusão, voltar, aí a gente fica entre os três, né? Eu vou te contar, me dá um desespero. Por isso tinha o Flamengo e o Atlético em Curitiba. Cada bola sentava, eu olhava pro lado. A meu pé até brincava comigo, ô pai, é um escanteio, por isso mesmo que eu não tô olhando. E o cara, a bola, rapaz. Isso é difícil. Mas é claro que a gente tá lá, a gente já tá aí em 11º e 6º lá, né? Quarta rodada só, né? E o Chapecoense está de parabéns, né? Mostrando que tem um time sério, um time sem estrela. Qual é o grande nome do Chapecoense? É o Wagner Mancini. Qual é o segundo grande nome do Chapecoense? O desastre, infelizmente, de 6 meses atrás. Veja como é importante uma cidade pegar, os atletas se respeitarem, fazer uma grande família. Então, um brasileiro legal, o Botafogo aí do Celso até que está mais ou menos. Agora, esse é um time que tem que tirar o chapéu, hein? O que que tem de plantel, rapaz? Os caras não têm 20 jogadores, tem 5 machucados. Estão na semifinal da Taça Brasil, estão na Libertadores, Flamengo saiu, e estão indo bem no brasileiro. Parabéns ao Celso e parabéns ao Jair, o técnico do Botafogo.
Então tá certo, professor Jorge, obrigado, até a próxima. Professor Jorge Schwartz atualizando as informações do basquetebol de Porto União lá no portal vevag.com.br, cobertura que fizemos no sábado desta rodada do estadual.
Giro do esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
13 horas 25 minutos e outro evento que acompanhamos também no sábado foi lá no bairro Vice King. Corrida de carrinho de rolimã, já foi um sucesso no bairro São Francisco, um número maior de participantes. Esteve no sábado, nós também acompanhamos os detalhes agora no Giro.
Foi um Giro do Esporte da Super Rádio, não bateu um papo aqui com o Vanderlei Farias, está na frente também da organização deste campeonato de carrinho de rolimã, o evento que está na sua segunda edição aqui no Vice King, né, Vanderlei? A expectativa de vocês é que repita o mesmo sucesso do circuito de corrida de ruas em interbairros, né? Resgatar, neste caso, é uma brincadeira do passado das crianças e pela empolgação e da garotada, um evento que vem tomando gosto.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Ricardo. É isso aí, Ricardo. A gente está fazendo o circuito de carrinho de rolimã, né? Pro ano que vem vamos fazer circuito, né? Então tá caindo na graça, piadada, a população, né? Todo mundo gostando. Então aí na segunda etapa já aí com 25, em torno que vai dar uns 26 a inscrição mais ou menos. E levar para os outros bairros aí, agradecer a população que está tudo assistindo, o pessoal aí, né, a criançada, né? Então, vamos trabalhar em cima disso aí.
E o bacana é que movimenta todo o bairro, podendo perceber aqui o pessoal ao lado aqui da rua, prestigiando, incentivando, lembrando, né, principalmente de mais idade, lembrando a brincadeira que eles podiam curtir, né, no ano passado.
Isso aí movimenta todo o bairro, então nessa semana que a centésima acontece as corridas, né? Então o pessoal vem e faz uma limpeza no bairro também, né? Tivemos ruas com pedra, tivemos aqui cortado do lado do meio fio da rua, então agradecer o poder público e nós estamos fazendo nosso trabalho de bairro, né? Trabalho de bairro, quando a gente mora no bairro, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Não ficar parado.
E claro, cada competidor tem o seu carrinho, mas quem quiser participar, vocês também comercializam, né, os carrinhos aqui durante o evento, né?
Isso, o pessoal que está fazendo o carrinho está conversando com nós para me vender, né? A gente está aceitando isso, mas não muito caro. Em torno de R$20, R$30, porque muito caro o pessoal não consegue comprar um carrinho, né? Então o carrinho é feito aí mais artesanato, né? E estão vendendo a 20 pila o carrinho, quem não tem, né, para participar.
E agora vocês estão planejando uma próxima etapa ainda neste mês, né, no São Gabriel?
Isso, depois do circuito de corrida de rua, que vai ser o dia 18 agora na Limeira, daí vamos levar lá para o São Gabriel. O loteamento Furlan, se não me engano, a gente conversou com o Denilson, com a presidente lá.
E convidar todo o pessoal para poder prestigiar, quem não veio nessa segunda edição, que vai na terceira.
Isso, convidar, né, o pessoal do bairro, né, que participe, né, faça um carrinho, fazer um carrinho de rolimã. Então convidar todo mundo e levar esse pessoal, né, você veja aí que já deu um aumentado, pessoal, em torno quase de 30, né.
Então tá certo, Vanderlei, obrigado, parabéns, né, por mais essa iniciativa, com certeza um grande sucesso.
Agradeço, Ricardo.
Giro do Esporte volta já! CYJ203, ondas médias 1.070 kHz. Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:28.
Pessoal, eu tenho uma boa notícia para quem fez Enem 2016, mas não garantiu um lugar na universidade. Você vai ter mais uma chance. Basta se inscrever no processo seletivo do segundo semestre. A inscrição do Sisu será de 29 de maio a 1º de junho. E a do ProUni, de 6 a 9 de junho. Ah, e agora o Sisu tem cotas para pessoas com deficiência. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Herbert também está com a promoção Tá com Obra Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra Pai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto.
Empresas do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em Santa Catarina poderão ligar a repassar instruções de segurança aos usuários antes do início do trajeto.
A norma está prevista em projeto de lei e análise na Assembleia Legislativa e vale para viagens com mais de 50 quilômetros. Os passageiros receberiam comunicados sobre portas de emergência, localização de extintores e sobre procedimentos em casos de acidentes.
As instruções seriam repassadas por funcionário da empresa ou por sistema de áudio e vídeo e repetidas a cada novo embarque.
Outra proposta obriga concessionárias de transporte rodoviário a oferecer curso de primeiros socorros aos seus motoristas. Pela regra, os veículos também devem estar equipados com material para atendimento emergencial.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta Dicas de Locutor.
Hoje o trânsito tá lento na avenida. O locutor me dá uma dica pra eu seguir pelo desvio. Esse atalho facilita a minha vida. Sigo ouvindo a entrevista interessante, uma conversa elegante, companhia boa. Puxa vida essa garoa. Seu locutor me diz que horas são. Eu não posso me atrasar, vou perder a reunião. Vem a repórter que tem uma voz macia, delicada e diz:
bom dia, cidadão.
Traz a notícia sobre meteorologia.
Essa manhã vai ser fria, mas à tarde o tempo esquenta e fica bom.
Valeu a dica do atalho, deu certinho meu horário. Tô chegando no trabalho, liga vai no ar. Agenda cultural, traz um evento legal. Esse é o meu astral, ligado no rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13h33, Giro do Esporte de volta nessa segunda-feira, aqui nas ondas da Super Rádio União. Final de semana aconteceu o desafio ciclístico ali da Perimetral. Grande evento, né? Movimentando um número expressivo de competidores. E o Diego Gabrislovski garantiu o título geral da prova. O Diego Gabrielski, então, ficando na primeira colocação geral do evento. Mas tivemos também as demais categorias, né? O Diego ficou em primeiro na categoria Speed. Na categoria infantil, Rafael Lima ficou em primeiro. No feminino 1, Júlia Farber. No feminino 2, Karine Soares. No feminino 3, Fabiana Fresleben. No masculino 1, Matheus Santos. No masculino 2, Ricardo Soares. No masculino 3, Marlon Tereschi. Na categoria Elite MTB, Bernard Damasceno. E no Speed, como frisamos, o Diego Gabrielski. Então esta a classificação, os campeões, né, do desafio ciclístico da Perimetral, realizado ontem pelo Ciclismo União. Contou com o apoio do DME, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Porto União. Quase 100 inscritos estiveram participando da prova, muito bacana enaltecer, não é? Toda a organização já impulsiona para a realização de novos eventos, né? O Wellington Dalberg, né, que esteve participando aqui do Giro do Esporte recentemente, divulgando a competição, enalteceu o trabalho dele e toda a equipe do Ciclismo União, que realizaram ontem com muito sucesso essa competição. Beto Celso, ouvinte, o Porto entrou em campo ontem pelo Campeonato Catarinense no estádio Antioco Pereira e garantiu uma importante vitória, 2-1 diante da equipe de Caçador. Resultado fundamental, não é, Celso, para que o time ganhe confiança depois da derrota na estreia em casa. Todos aqueles incidentes, de 9 jogadores somente à disposição. Ontem conseguiu entrar em campo com 11, tinham de 3-4 atletas ali no banco de reservas e o Porto conseguiu já essa reação imediata, como fizemos, para dar confiança na sequência da competição.
É, isso é muito bom porque, veja bem, segundo jogo em casa, perdeu o primeiro jogo por falta de atleta em campo, no caso, 9 jogadores, mas ontem com 11 mais o banco, mais os 4-5 no banco, conseguiu a sua primeira vitória frente ao equipe do Caçador. Então acho que o Porto começa a pegar jeito, né, Beto? E Ricardo, e vocês ouviram também, porque tem que em casa perdeu uma, deu bobeira já. Essa aqui venceu, mas em casa tem que vencer sempre. São 5 equipes somente, classifica 1, então em casa não pode perder mais. Então teve uma primeira lição, perdeu, venceu ontem, convenceu quem estava assistindo do jogo, e espero que daqui para diante, em casa, possa vencer todos. Fora de casa, tudo bem, mas em casa não pode dar mole, não.
E até em conversa, Beto, com alguns amigos, né, que estiveram acompanhando o jogo, inclusive o Kiko, né, que até escreveu na coluna dele, a questão da vontade, né, dos jogadores do Porto, né, demonstrando muita vontade mesmo de buscar a vitória. Os atletas aqui de Nunda Vitória e Porto União, né, que tiveram a oportunidade novamente de estar em campo, então mesmo com as dificuldades que o torcedor, que foi ontem ao estádio Antioco Pereira, mesmo com uma possível derrota que felizmente não aconteceu, que não dava para reclamar de falta de vontade dos atletas, que demonstraram foram e premiados com esse resultado positivo, né?
Ricardo, o Tuta, quando esteve aqui na sexta-feira, conversando conosco, juntamente com o Gaúcho e também o preparador físico, eles falaram da importância de ter um elenco, não um grupo, não uma quantidade de jogadores, mas um elenco realmente bom. E ele sabe, o Tuta, sabe os jogadores que hoje estão inscritos, que são em número de 15, quem sabe nós teremos mais alguns jogadores inscritos durante a semana, sabe que no retorno as duas primeiras partidas é fora de casa. E sendo fora de casa, a coisa realmente fica complicada. Então eu vejo assim que o Porto, juntamente com o Tuta, esse grupo de jogadores, tem que agora fora de casa e buscar, Celso, esse resultado negativo que conseguiu aqui dentro de casa. Então se isso acontecer, equilibra as coisas, né? Aí equilibra um pouquinho. Não, pode falar.
Não sei o que foi o Blumenau ontem, Ricardo.
Vamos buscar aqui
com o Blumenau. Tinha dois jogos e 6 pontos, né?
É, o Blumenau, o próximo adversário do Porto é Blumenau.
É um jogo difícil, já bem, vai disputar já aí para quem fica, se perder lá, se complica. Tem que pensar em vencer lá. Deve ser turno retorno, no caso, né?
Isso.
Foi o Blumenau, e eu falava essa agenda. O Blumenau é uma equipe experiente já, disputou a Série A do Catarinense, então a equipe já está limbada. Então a equipe já lá tem investimento lá maior que nós aqui, financeiramente falando. Então esperamos que o Porto consiga nessa semana um entrosamento aí bom aí para enfrentar o Blumenau, quem sabe até vencer o jogo lá. Nada é impossível hoje em dia, é só ter boa vontade.
O Blumenau entrou em campo ontem contra a equipe de Curitibanos e empatou em 2-2 lá fora de casa. Então o jogo foi fora de casa lá em Curitibanos, a 2-2 o confronto, próxima rodada, Blumenau e Porto, Caçador e Imbituba. O Cano se folga na rodada com os resultados. A equipe do Blumenau lidera com 7 pontos, Em segundo, Curitibanos com 3. Terceiro, Imbituba e Porto com 3 pontos. O Caçador é o Lanterna com 5 pontos.
Está aí, portanto, a importância de uma vitória lá em Blumenau. E não é difícil. Se a equipe tiver vontade, tiver, né, focado naquilo realmente que quer, né, com a orientação do Tuta, também do Gaúcho, eu tenho certeza que o Porto vai lá e consiga um bom resultado. Conseguindo um bom resultado lá, Ricardo, automaticamente na próxima rodada vai folgar, né? Porque folga, o Porto não folgou, vai jogar 3 seguidas, folga uma, que são 4 jogos, né, de cada rodada.
O Porto, ele folgou na primeira rodada, né?
Ah, na primeira já?
O Porto folgou na primeira rodada. Mas então... E ele tem que definir a sua situação antes da última rodada, porque daí na última rodada que ele folga, daí é o inverso. Então, exatamente. O Porto, na primeira rodada, o Porto folgou, e depois, para ter uma ideia, então para o ouvinte ter uma ideia, Porto joga contra o Blumenau no próximo domingo, dia 18 joga contra Imbituba, também fora de casa, e no dia 25 de junho abre o retorno contra o Imbituba. Então daí vai a ordem inversa, né, da tabela. Exato. Então o Porto tem que definir a sua situação de garantir vaga para uma eventual final antes da última rodada, que na última rodada vai estar de folga.
Pois isso, o jogo agora, Beto, o jogo agora contra o Blumenau é importantíssimo.
Isso.
Esse jogo vai definir o Porto aí. Se for lá e vencer o jogo, vai a 6 pontos. O Blumenau está com 7 ainda. O Blumenau arrancou muito bem. Então, o adversário vencido ou combater é o Blumenau.
E você vê, Ricardo e Celso, seu amigo que está nos acompanhando, automaticamente, pelo que o Ricardo nos falou, o último jogo do Porto, né, que folga na última rodada, vai ser o Blumenau.
Vai, né, ser a pela equipe volta do Curitibanos.
Curitibanos?
Curitibanos. Mas
o Blumenau pega em que rodada?
O Blumenau pega na rodada de número 2, né?
Ah, é o caminho então inverso, já tem uma, né, inversão aí.
De, então, só para frisar então a sequência do Porto. Domingo, dia 11, contra o Blumenau, fora de casa. Dia 18 de junho, contra o Imbituba, também fora de casa. Dia 25 de junho, primeira rodada do retorno, Porto e Imbituba, aqui no Antioco Pereira. Segunda rodada, no dia 2 de julho, Porto e Blumenau, também no Antioco Pereira. Terceira rodada, dia 9 de julho, Porto e Caçador, lá em Caçador. E dia 16 de julho, Porto contra a equipe do Curitibanos, fora de casa. A última rodada será no dia 23 de julho, Porto folga. Então, além de ele não disputar a última rodada, o Porto vai ter as duas últimas participações fora de casa. Então, por isso, a importância deste meio e início de retorno serem muito eficientes por parte do time do Porto para não deixar para as últimas rodadas. Tem esse fator de jogar fora de casa e na última rodada ser a equipe que folga.
Ricardo, vai ter que fazer o dever de casa, vencendo os jogos, e lá fora tentar, no mínimo, um empate. Não pensar de maneira nenhuma em perder. Mas nós vemos aí que o Tuta é um técnico inteligente, mas parece que vai unir esse grupo. Unindo esse grupo, eu tenho certeza que eles terão esses resultados positivos aí que precisa para que o Porto talvez consiga, né, talvez consiga chegar aí à segunda divisão novamente.
13 horas 41 minutos.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
Destaque para o amistoso da Zofer com o Ceará, realizado no sábado no Estádio Municipal Enéas Muniz de Queiroz, o campo do Ferroviário. E o Ceará jogou contra a Zofer venceu pelo placar de 2-1. 2-1 então para a equipe da Zofer, gols do Elton Bocão e também do Biro Taturana. Elton Bocão, Avestruz e Biro Taturana marcaram para a equipe da Zofer. Pelo Ceará, Bafrão foi o autor do gol. Então, amistoso bem equilibrado, muito bacana, no último sábado lá nas dependências do Ferroviário. Destaque para o Campeonato Varziano de Futebol, reta final da competição, sábado, jogos da categoria veteranos, aliás, jogo somente. A Aeroporto venceu a equipe do Operário, atual campeão, foi eliminado já na fase de quartas de finais e o tradicional Aeroporto está na próxima fase. Aeroporto 2, Operário 0. Na sequência, seria realizado o jogo entre General Carneiro e Ipiranga. Porém, o pessoal de General Carneiro não compareceu. W.O., então Ipiranga está classificado à próxima fase. Ontem, na categoria livre, pela Série Prata, semifinal, Lotérica do Calçadão venceu o Poços pelo placar de 4-2. Na chave ouro, quartas de final, Rica 4, Dona Mercedes 0, Eletrocar 3, Souza 1. Esses então os jogos do Campeonato Varziano ontem à tarde. No sábado, nós estivemos lá no estádio Álvaro Randon e acompanhamos a classificação do Aeroporto à fase de semifinal da categoria veteranos. E a repercussão agora no giro.
Bota um papo aqui com o Kiko, jogador da equipe do aeroporto. Mais um resultado importante, né? Agora a competição vai funilando, né? E vocês conseguiram superar um adversário complicado, né? Com o time do Operário, né, Kiko?
É, realmente, a equipe deles foi campeão ano passado, né? Então tem que respeitar, o time deles é muito bom. Nosso time foi mais aguerrido, teve um pouco mais de chance, mas as que já tivemos, fizemos gols. Isso que é importante, e o mata-mata você não pode perder, né? Então, perdeu, tá fora. Então, a cada jogo agora vai ser um título, uma passada para outra fase. Então, se perder, tá fora. Então, a gente tá nisso. Agora o time parece que voltou a jogar normal, jogar bem. Mostrou porque tá vindo. Ainda não foi o melhor jogo nosso, mas eu acho que para frente ainda vai melhorar.
Valeu, Kiko. Obrigado.
Obrigado.
Bateu o papo aqui com o Fernando, jogador da equipe do aeroporto. Jogo complicado, né? Vocês venceram nada mais, ninguém menos que o atual campeão, né? Da categoria veteranos. Dá uma confiança até a final da competição, né?
É, a gente entrou sabendo que isso ia acontecer, né? Sabendo que o jogo ia ser complicado, né? Mas pesou a tradição, né? Nós tivemos um volume maior de jogo no começo, depois a gente se perdeu, mas valeu a experiência, valeu a garra, e o futebol, isso daí, não tem jogo fácil, né?
Agora pensar na semifinal.
Pensar na semifinal, né? Seja quem vir, também vai ser jogo difícil, né? O importante é dar um jogo bom e jogo leal, né? Disputado, mas leal.
Valeu, Fernando. Obrigado.
Obrigado.
Bateu o papo aqui com o Jairão, comandante da equipe do aeroporto. Jogo complicado, né? Como já era de se esperar, né, Jairão? Confronto eliminatório. Dá aquela confiança maior ainda para o time do aeroporto, por se tratar de ter vencido, né, o atual campeão do Zanteiro. Boa tarde, Jair.
Boa tarde. Você veja, o que você falou é uma verdade. O time deles foi campeão no passado e foi campeão na semifinal, jogando contra nós, tirou nós do campeonato. Então, um jogo bastante complicado. Sabia que a equipe deles é bastante qualidade. E hoje nós procuramos forçar bastante a marcação no meio de campo nosso e deixar dois jogadores nossos mais à vontade na frente. E deu certo. Demorou para nós fazer gol, erramos muito. Mas isso acho que faz parte. O campeonato ficou parado, o pessoal. Não dá para se dizer que é ritmo, né? Não tem como dar ritmo, porque o campeonato já é difícil, você jogar uma por mês, você joga uma por mês no máximo, e agora essa parada que deu, então. Só tenho a agradecer o pessoal que veio e confiou, né? Confiou, porque é difícil você motivar o jogador para vir quando para muito o campeonato. Então, parabéns para a nossa equipe que se portou bem e conseguiu uma vitória.
E claro que a tradição do aeroporto também conta bastante esse tipo de competição, né, Geraldo?
Pois é, esse ano, você veja, devido, acho que esse cargo que fica nas costas do aeroporto, por ser de tradição tudo, parece que o nosso time tem que dar goleada, não tem que dar goleada, tem que jogar simplesinho, 1-0, 2-0, tá bom, vamos pra casa com a vitória.
Valeu, obrigado, tá, Brato?
Valeu, muito obrigado a você, Ricardo.
Foi o Giro do Esporte, bateu um papo aqui com o Feijão, faz parte da organização do Campeonato Varziano. Após um período aí de paralisação, né, Feijão, em razão das condições do tempo, o campeonato retornando aí neste final de semana e com os jogos eliminatórios. O nível já estava elevado na primeira fase, agora vai ficar ainda mais elevado, né, Feijão? Boa tarde.
Boa tarde, Ricardo, aos ouvintes da Rádio União. Realmente, graças a Deus, o sol veio a brilhar a nossa cidade aí. E retornamos ativa a nossa competição aqui no Campeonato Varziano. Hoje com um jogo já na categoria veterana, no mata-mata, onde o aeroporto bateu a forte equipe do Operário do Sérgio por 2-0. Infelizmente, o que a gente não esperava aconteceu agora, talvez falta de comunicação entre eles lá em General. Está dando um W.O. aí entre o General Carneiro e a equipe do Ipiranga. Mas isso faz parte, se dá aquela parada assim, dá um desacerto com as equipes e aconteceu isso. Mas graças a Deus aí, vamos para frente, né? Amanhã já com 3 jogos na categoria livre e vai afunilando, que nem você falou, já na primeira fase era assim um nível bem elevado, agora fica mais, porque agora ficou, como se diz, a nata, né? Então não temos aí um favorito para indicar aí e esperamos que o pessoal venha aí, faça um bom futebol aí e que ganhe o melhor, né? Porque perder faz parte. Imagine que só o Flamengo ganhasse, só o Palmeiras ganhasse, que graça que teria, né? Mas enfim, assim, esperamos que dê tudo certo e umas 4 final de semana aí nós fechamos com chave de ouro, grande competição que é o Campeonato Varziano.
Só para especificar com relação aos veteranos, a categoria livre, aliás, Feijão, ficou dividido agora em prata e ouro, né? Teremos o primeiro jogo nessa manhã de domingo, chave prata, e também a questão da chave ouro. Os finalistas ou o campeão da prata vão garantir vaga na ouro no ano seguinte, mais ou menos por aí?
Ah, então veja bem assim, essa a chave prata que a gente faz é para não deixar todas as equipes que não fazem a boa pontuação, não classifiquem, de fora. Então a gente classificou digamos os 4, né, mais colocados da prata, aonde já amanhã sai a semifinal é entre Ipiranga e Lotérica do Calçadão, e uma outra semifinal é entre General Carneiro e me fugiu agora o adversário aqui, mas e na chave ouro, os dois já que ganharam amanhã já estão carimbados o passaporte para a semifinal.
E claro, né, o pessoal compartilha, né, Marciano, convidado, não há cobrança de ingresso, enfim, para incentivar que o principal campeonato de futebol amador aqui da região, né?
É, o público aí está comparecendo, né, é precisar que tenha certeza que vão ganhar, só tem a ganhar com grandes jogos que vai acontecer aqui.
Ok, Feijão, obrigado, então um abraço.
Eu que agradeço aí, Ricardo, e parabéns aí pela tua matéria com o nosso amigo cigano lá, cara, parabéns, você está sempre crescendo aí na tua carreira. Que Deus te abençoe.
Giro do Esporte, volta já!
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
A Herbert também está com a promoção. Tá com obra, pai de tigre. Passe na Herbert, compre produtos tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra? Pai de tigre, é na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não me deixe na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular. Então,
presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AERP.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer isso a ser minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Foi no rádio que eu ouvi.
Histórias do Rádio apresenta.
Foi no rádio que eu ouvi.
Foi no rádio que eu ouvi. Rapidinho eu vou contar. Palavras lindas com ternura, transmitindo muita paz e luz. Falando do amor mais verdadeiro que é Jesus. Na voz tinha carinho, nas palavras muito amor. Meu dia era nublado, mas na hora o sol raiou. Foi no rádio que eu ouvi. Foi no rádio que eu ouvi.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
13 horas e 52 minutos, Giro do Esporte de volta nessa segunda-feira. Falar de Liga dos Campeões da Europa, sábado em Cardiff, no País de Gales, o time do Real Madrid garantiu a sua 12ª conquista da UEFA Champions League, vencendo por 4-1 a equipe da Juventus de Turim. Chama atenção, Celso, que em toda a Liga dos Campeões a Juventus sofreu 3 gols e em um jogo só levou 4, né? No confronto que não poderia levar gol praticamente para poder ter essa campeã, acabou sendo superada por 4 oportunidades. Chamou atenção, claro, a postura da Juventus, a defensiva que é bastante elogiada, né, bateu cabeça, deixou muito espaço no jogo de sábado, e o poderio ofensivo do Real Madrid, principalmente com o Cristiano Ronaldo e o Marcelo jogando muito ali no lado esquerdo, é impressionante, né, Celso?
Mas a marcação do Juventus, brincadeira, é, 4 gols num jogo, levou 3 no torneio inteiro. Nós comentamos aqui na sexta-feira com o Dudu e com você. Levou 3, vai ser um jogo complicado, difícil, jogo fechado no contra-ataque o Juventus. Levou um gol onde estava livre o Cristiano Ronaldo. Chutou pro gol, bateu no zagueiro e entrou. Falhou a zaga ali, falou todo mundo. Segundo gol, o Casemiro chutou de longe. Lá do meio de campo. Bateu não sei quem da zaga, entrou de novo. O terceiro gol, o Cristiano Ronaldo, no meio de 3 zagueiros do Juventus, foi lá e fez o gol. O quarto gol, o Marcelo passeou pela esquerda, passou pelo lateral, foi lá, cruzou, deu no pé do Beto, o Beto fazer o gol. Então, a defensiva de sábado do Juventus foi uma brincadeira. Sinceramente, acho que os caras deu bobeira, não é possível, Ricardo, falhar tanto como falharam no sábado. O goleiro não foi bem, a zaga não foi bem, o Cristiano Ronaldo muito bem, só que estava tudo livre, pessoal do Real Madrid. Joga equipe boa, ótima, mas a marcação foi péssima. Os jogadores jogavam fácil, com facilidade, chegava o gol, chutava, batia na zaga e entrava. 3 zagueiros complicou a vida do Buffon, que infelizmente não vai ser nunca campeão da Copa dos Campeões. Era a última chance, foi no sábado, perdeu, tem que pedir o boné e parar de jogar.
Beto. E o palpitão?
É.
E o palpitão?
É, se alguém acertasse o palpitão de sábado, a bola tinha que dar cristão, né? Porque...
É, mas vou te dizer uma coisa, o que chegou mais perto foi o Britão.
O Britão chegou
O Britão. Perto. Celso Lazzarini colocou que a Juventus venceria por 1-0, né? Errou longe.
Acreditei na zaga, né?
Exatamente. É. O Dudu disse que o Real venceria por 2-1, meio pro Dudu. O Britão falou que o Real venceria por 2-0, a equipe do Juventus, meio pro Britão. O seu Ricardo falou que o Juventus ganharia de 1-0, por exemplo... não levou nada. E aqui, quem é esse aqui? Esse outro aqui?
O Edinho.
Que o Juventus ganharia de 2-1, né, do Real também, o Edinho. Então, aí o Dudu e o Britão foram os que mais acreditaram na vitória do Real.
Levaram meio cada um, e lembrando que você não esteve presente no giro de sexta-feira, né?
É, exatamente, nós estávamos. O B representa o Britão aí, que representa
o Beto.
O Beto.
Então tá certo.
Pode ser. Principalmente no peso.
13:55.
Giro do esporte. Giro do esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
E hoje foi realizada na sede da CBF no Rio de Janeiro o sorteio dos confrontos da fase de quartas de finais da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo, o Flamengo vai encarar o Santos, o Atlético Paranaense joga contra o Grêmio e o Palmeiras encara o Cruzeiro. Só clássicos nessa fase, hein, Celso?
É 8 equipes que sobraram da Copa do Brasil, o Grêmio e Atlético Paraná. O Atlético perdeu ontem do Curitiba de novo, mais uma vez perdeu. O Palmeiras está junto com o Cruzeiro, com uma situação de não estão se firmando nesse ano ainda no Brasileiro. O Atlético Mineiro também, né? Botafogo, Atlético, olha, Santos e Flamengo. É tudo clássico, né? Dizer que o favorito do Grêmio. Olha, hoje, desses 8 aí, quem está melhor assim é o Grêmio. Queira ou não queira, a equipe está consciente. Jogando certinho, marcando, dando espaço.
Mas vai pegar um Fluminense certinho.
O Portaluppi vai pegar o Paraná Clube, o Atlético do Paraná.
Não, mas o Grêmio pega o Fluminense, né?
Pega o...
Fluminense?
Meio de semana, no Brasileiro.
No Brasileiro temos um cara que é a próxima rodada. Não, o Grêmio vai pegar o Atlético Paranaense.
O Grêmio pega o Atlético Paranaense.
Isso, pega o Atlético do Paraná, que também está uma baba, na verdade, do Atlético Paraná, porque não é possível. No Brasileiro, até agora, acho que... Perdeu todos, empatou 1 ou 2 jogos só, hein? O Atlético Paraná tá muito mal no Brasileiro. Então, veja, Grêmio e Atlético Paraná, porque nós deve ser o Grêmio. Palmeiras e Cruzeiro seria. Mas Palmeiras joga na sua casa, o Palmeiras tem obrigação de vencer. Atlético Mineiro e Botafogo, joguinho para dar empate. 0-0, 1-1. Santos e Flamengo. Santos mudando o treinador, embora. Mandou Dorival, hein? Dorival que está classificado na Copa do Brasil, tá na Libertadores classificado. Só está um pouco mal no Brasileiro, mas veja bem, está classificando em duas modalidades e mandaram o cara embora.
Um ano então, e 11 meses, né, de trabalho.
É difícil, disse que veio o Levi
67%,
Cup, né? De aproveitamento. Então, ser treinador do Brasil não é fácil. Parece que o Levi Cup assume lá. Mas a Copa do Brasil deve ter sequência semana que vem, né, Ricardo?
É final do mês. Final do mês de junho.
Então dá para treinar bastante o pessoal aí.
Com relação ao Santos, né, o Dorival Júnior foi demitido no domingo, né? Um dia após a derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E o nome mais cotado, né, da preferência da diretoria do Santos é Levir Culpe. Mas um outro nome está sendo cogitado caso um negócio com Levir Culpe não seja concretizado. Um atleta, um ex-atleta que você conhece bem, você e o Celso. Clarence Seedorf. Seedorf, que já treinou o Milan da Itália e que vinha se preparando até na época de jogador do Botafogo para ser o técnico do Santos. Há uma especulação se caso o negócio com o Levir Culpe não der certo, Clarence Seedorf seria o treinador do time do Santos.
Ricardo, fala-se em Fernando Diniz. Fala-se que vão deixar o Elano por enquanto lá no Santos até acertar com o novo treinador. Só que o Santos, agora na quarta-feira, porque é a rodada do Campeonato Brasileiro, já se inicia amanhã, dia 6. Amanhã nós temos jogo de Fluminense e Atlético Paranaense. Então você veja uma coisa, enfrenta a equipe do Botafogo na Vila Belmiro. Então eu acredito que até para esse jogo, Ricardo, o Elano possa ser o comandante.
É, já está definido que ele será o técnico amanhã, já para o final de semana, quem sabe o novo comandante.
E se perde para o Botafogo dentro da Vila Belmiro? Que confusão que não dá. Hã? Então você vê uma situação realmente complicada. Agora, o Levi seria uma boa, né? Fernando Diniz, eu acredito que não. O Seedorf, não sei se ele está afastado do futebol, né? Está
afastado. Aí o Domingo não comandou mais nada.
Né? É, então você veja, não tem muita coisa a apresentar, vamos assim dizer. Eu acho que o Levi Coupe seria o técnico certo para a equipe do Santos, viu, Celso? Minha opinião, né?
É, ele tem teve aquela briga no Fluminense, com o Fred, né?
É.
Queria que o Fred não jogasse, saiu no banco, teve aquela bronca lá e ele acabou sendo demitido. O Fred continuou. Mas depois, logo, o Fred foi embora para o Atlético Mineiro. Então, é um treinador pulso firme, o Levi. Então, ele manda realmente, é um xerife. Então, acho que se o Santos quiser alguém para mandar na equipe, comandar os jogadores, seria o nome certo. Eu acho que, desse que vocês falaram aí, para mim seria mais
o
Levi Coupe.
Ricardo, porque elas falam que o Santos, o problema, na realidade, até não foi o técnico, foi aquilo que nós falamos sempre. Não existia um relacionamento entre jogadores, técnico, jogador e diretoria, técnico, diretoria. Então estava aquele vago, vamos assim dizer, no que diz respeito a jogadores, técnico e diretoria. A diretoria, como manda, foi lá, preferiu soltar o Dorival.
Pontualmente 14 horas.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
Palpitão, Beto, da equipe de esportes aqui da Super Rádio União, com a rodada no final de semana no Campeonato Brasileiro. Vamos conferindo então jogo a jogo.
Começamos lá então, Ricardo. Vamos lá então. É, Fluminense e Vitória.
O placar foi 2-0 para o time do Fluminense.
2-0 para o Fluminense, então seu Celso Lazzarini acertou em cheio, né? Exatamente, 2-0 para o Fluminense.
Não, foi 2-1. Já não acertou, gente, Celso. Foi 2-1 para o Fluminense.
Mas acertou na beirada.
Então, meio.
Então, leva meio.
Meio.
Flamengo e Botafogo.
0-0 foi o placar do jogo.
É, o Britão disse que o Flamengo venceria 2-0, então, nada. Palmeiras e Atlético Mineiro.
0-0.
O seu Dudu falou que iria dar 1-1, portanto, meio para o Dudu.
Meio ponto para o Dudu.
Corinthians e Santos.
2-0 para o Corinthians.
O seu Ricardo jogou que o Santos venceria a equipe do Corinthians, então o seu Ricardo não leva nada. Cruzeiro e Chapecoense.
2-0 para a Chapecoense.
É, o seu Celso falou que venceria o Cruzeiro por 1-0, portanto, errou. Curitiba e Atlético.
Curitiba e Atlético, 1-0 para o Curitiba.
O Britão acertou que disse que o Curitiba venceria, então meia para o Britão. Grêmio e Vasco da Gama.
2-0 para o Grêmio.
O seu Dudu colocou 5-0 para o Grêmio, então, meio para o Dudu. Empolgado. Bahia e Atlético Goianiense é hoje, né?
O jogo é hoje às 8 da noite.
Exatamente. Ponte Preta e São Paulo.
1-0 para a Ponte Preta.
Ué, caiu da ponte?
Da ponte, caiu em São Paulo.
Ah, então tá. O seu Celso Lazzarini colocou que seria 0-0, portanto errou. E outro jogo, Avaí e Sport.
1-0 para o Avaí, o professor perdeu de novo, né?
Exatamente, e o Britão inverteu, só disse que daria 1-0 para o Sport, portanto nada. Então esse final de semana acertamos aí 4 jogos, foi acertado quem seria o vencedor. Lembrando, Ricardo, que a Série A do Campeonato Brasileiro, nós temos amanhã um jogo, às 21h, Fluminense e Atlético Paranaense. Aí teremos jogo na quarta-feira, Vasco e Corinthians. Na quarta-feira, Santos e Botafogo. Na quarta-feira, Atlético Mineiro e Avaí. Na quarta-feira, Coritiba e Palmeiras. Na quarta-feira, Sport e Flamengo. E Chapecoense e Grêmio também jogam na quarta-feira. Na quinta, dia 8, dia 8 é quinta, exatamente. São Paulo e Vitória, Bahia e Cruzeiro, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Amanhã nós estaremos repassando novamente para os amigos.
Chapecoense e Corinthians lideram o Brasileirão com 10 pontos. Terceiro lugar para Grêmio, Coritiba e Fluminense com 7. Fechando o G6, Ponte Preta com 7 pontos. Só corrigindo, Grêmio, Coritiba e Fluminense com 9 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º lugar para o Atlético Mineiro com 3 pontos, 18º Vitória e Atlético Paranaense com 1 e o Atlético Goianiense na lanterna com nenhum ponto ganho. E uma notícia triste, o volante marfinense Sheik Tiote, de 30 anos, morreu após passar mal no treino do Beijing Enterprise, da segunda divisão da China hoje. O ex-jogador do Newcastle chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada. Em uma rede social chinesa, o time informou que Tiote teve uma perda repentina de consciência no treinamento e acabou declarado uma hora depois morto no hospital. Então, caso lamentável, morte de um atleta da segunda divisão chinesa. Beto, 14 horas 4 minutos, obrigado e até uma próxima.
Ricardo, nem um oi da Série B?
Só rapidinho, Beto, temos que encerrar o programa.
É, então tá bom. Amanhã,
então, nós não, vamos então só o resultado aí que...
É que nós não temos, só a questão do Internacional, né?
É, o Internacional acabou dando uma falhada, né?
Pois é, de novo, né?
Mudou de técnico, mas não mudou aí a postura do time, né? Jogou em casa no Beira-Rio contra o Juventude e ficou no empate por 1-1.
É, e amanhã enfrenta a equipe do Figueirense lá no Orlando Scarpelli.
Jogo encardido, hein? Ixi, tá complicado aí para os nossos amigos colorados.
Exatamente. Um abraço e até amanhã.
Valeu, Celso. Obrigado e até a próxima.
Até quarta-feira. Um abraço a todos. Boa tarde.
Amanhã já não...
Esse aqui é que nem restaurante. O cardápio já vem pronto, né?
Ponto final no Giro do Esporte. Amanhã, 13 horas, de volta ao vivo com uma nova edição. Grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.